You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Essa é a Bossa Begin, é um jazz do compositor Oscar Peterson, e foi com essa música que a bióloga portuguesa Catarina Vilapouca ensinou um grupo de tubarões, Port Jackson, a adquirirem comida. O tubarão tinha que ir na direção dessa música para ganhar a sua comida. Ela falou pra gente como é que foi essa experiência e a preferência dela, a preferência dos tubarões por jazz. Em um trabalho de pesquisa junto à Universidade Macquarie, em Sydney, a bióloga portuguesa Catarina Vilapouca descobriu que os tubarões são capazes de identificar estímulos musicais, como jazz, quando recompensados com comida. Catarina, é sabido que as baleias e outros animais marinhos reagem à música clássica, por exemplo. Mas a sua pesquisa mostra que tubarões reagem melhor ao jazz do que à música clássica. Por que você resolveu pesquisar sobre as reações dos tubarões a diferentes estímulos musicais?
Nós trabalhamos com tubarões precisamente porque há vários estudos com baleias e outros animais, mas não sabemos quase nada sobre aprendizagem em tubarões. E escolhemos focar-nos em aprendizagem com som, porque o som se propaga muito bem no meio aquático, é muito direcionado e propaga-se por vários quilómetros, por isso é que as baleias até comunicam com músicas por várias distâncias bem largas. Mas sobre os tubarões, ninguém sabe se realmente eles utilizam o som também como uma pista, por exemplo, para navegação ou para encontrarem comida. Nós escolhemos usar música, sons artificiais, por um lado para comparar com outros estudos e por outro para tentar controlar, comparado a sons que eles já estavam habituados a ouvir no seu ambiente natural. E, na verdade, nós encontramos que eles reagem melhor ao jazz só porque foi o estímulo que nós usamos inicialmente. Então, na nossa tarefa, os tubarões ouviam uma música de jazz no tanque e tinham de nadar para uma zona específica para receberem uma recompensa de comida. Como eu usei o jazz primeiro, eles aprenderam esta associação primeiro, e quando introduzimos a música clássica para saber se eles conseguiriam distinguir o jazz e a música clássica e nadar para uma zona oposta, quando fosse esta nova música, aí eles já ficaram mais confusos e decidiram continuar a responder como ao jazz.
E isso te levou a que conclusão?
Então, a primeira conclusão mais importante é que eles realmente conseguem aprender a associar um estímulo musical, um estímulo sonoro, com uma recompensa. Isto quer dizer que no habitat natural é possível que eles estejam a usar sons que existem no ambiente para, por exemplo, encontrar comida. Eles alimentam-se de crustáceos que fazem barulho. Nos recifes há imensos ruídos, às vezes barulho das ondas também, na zona costeira, que os animais usam para navegar. Ou seja, este estudo mostra que os tubarões são inteligentes e conseguem aprender uma associação simples e levanta uma série de questões sobre que tipo de estímulos sonoros é que eles utilizam no meio aquático, no ambiente natural. Porque a tarefa inicial era relativamente simples: ouvir o jazz e nadar para aquela zona do tanque para receber a comida. A segunda tarefa já é bem mais complicada. Eles têm de, primeiro, distinguir as duas músicas e depois, quando ouvem a nova música, eles têm como que inibir a resposta que tinham aprendido antes, porque eles estão com fome, querem aquela recompensa, querem fazer muito bem na tarefa. E às vezes são muito rápidos e já ainda está a música a tocar, já estão a ir bem depressa para o sítio que tinham aprendido. E com a nova música eles têm de conseguir inibir este comportamento, pensar um pouquinho primeiro, saber distinguir as duas músicas e aí então nadarem para a outra zona quando é música clássica. Por isso, na verdade, a tarefa é um pouco complicada e talvez estávamos a pedir demais e por isso é que eles não se deram tão bem com a música clássica.
Você descreveu um pouco a pesquisa. Quantos tubarões foram usados? Quais tubarões?
Nós trabalhamos com uma espécie de tubarão que se chama Port Jackson. É uma espécie que só existe aqui na Austrália, nem tem nome em português. Este estudo foi feito aqui na Universidade de Macquarie. Nós recolhemos os ovos, ou juvenis da espécie, que são bem pequenininhos, à volta de 30, 40 centímetros, por isso são fáceis de manter num aquário. Nós temos uns tanques muito grandes para eles terem espaço e as condições adequadas e conseguimos tê-lo assim em cativeiro. São muito dóceis, por isso não há problema de alguém se magoar. São bem amigáveis, muito calminhos e são uma espécie boa para fazer estes tipos de pesquisas.
E quanto tempo demorou para você chegar a essas conclusões? Quanto tempo demorou a pesquisa?
Esta experiência, o trabalho em particular, demorou 3 meses. Mas, claro, tem a logística toda de recolher os animais, mantê-los um pouco em cativeiro para eles se acostumarem. Mas o nosso grupo de investigação já trabalha com esta espécie de tubarões há mais de 5 anos. Nós trabalhamos com vários aspectos do comportamento deles. A maioria no laboratório, tendo os animais em aquários, mas também fazemos algum trabalho de campo, investigações, por exemplo, em navegação no habitat natural.
Qual é o próximo passo?
Então, o nosso próximo passo nestas investigações é tentar reunir diversas provas quanto à inteligência desta espécie, utilizando outro tipo de tarefas diferentes do som, por exemplo, tarefas de navegação espacial, que eles conseguem navegar num labirinto, digamos, e memorizar caminhos, tarefas de aprendizagem social, por exemplo, os tubarões conseguem aprender observando uns aos outros e observando outros tubarões que sejam experientes e que já saibam as tarefas anteriormente, chamado aprendizagem social, e depois comparar com outros tubarões e com outros peixes. E numa linha mais geral, comparar até com mamíferos e com aves para tentarmos perceber quão inteligentes realmente eles são e quão complexas as vidas deles e a maneira como usam o seu habitat.
Por que você escolheu o jazz?
Uma das razões foi porque já haviam outros estudos que usaram também o jazz, um com aves, com pombos e alguns com peixes. Por isso nós queríamos criar uma metodologia que fosse comparável a esses estudos. Mas também porque o jazz é um dos meus estilos musicais preferidos, então achei adequado.
E que músicas você tocou para eles, para a gente também dar uma palhinha aqui para as pessoas que estiverem nos ouvindo?
Nós escolhemos só uma música de jazz e uma música clássica. A de jazz é uma música de piano do Oscar Peterson, que se chama Bossa Beguine. E a música clássica é uma música de um compositor moderno chamado Philip Glass, chama Metamorphosis One. E foram só essas duas músicas usadas no estudo.
Qual que foi a repercussão desse estudo?
Sim.
Nos meios da biologia, na universidade, talvez também em Portugal? Como é que o estudo tem sido recebido?
O estudo foi muito bem recebido. Ele foi publicado numa revista internacional. Em termos científicos, foi aceito. E já não era bem novidade que os tubarões tinham essas capacidades intelectuais. Mas às vezes em ciência é preciso provas concretas, por isso nós adicionamos mais uma prova. Mas em termos da sociedade, em Portugal e aqui na Austrália até, ainda há uma ideia um pouco errada de que eles são animais muito instintivos e muito primitivos. Por isso acho que foi mais bem recebido pelo público por ser como que uma novidade. E eu espero que este trabalho ajude então a mudar essa opinião das pessoas, que elas percebam que os tubarões realmente são inteligentes, conseguem aprender várias coisas, até têm personalidades distintas, como o nosso cão e o nosso gato. Eu, como tenho os meus tubarões vários anos no aquário, consigo perceber aqueles que são mais laçados, há uns mais nervosinhos. Aparecer alguém novo no aquário, eles conseguem reconhecer que há ali alguma coisa diferente e ficam mais assustados. Até têm comidas preferidas, alguns, por isso estão muito mais parecidos com nós e com os nossos animais de estimação do que às vezes imaginamos.
E quais comidas preferidas que eles têm?
Nós costumamos dar-lhes uma mistura de lula, camarões, peixe, às vezes caranguejos ou alguns crustáceos, ouriços, e cada um às vezes tem alguma coisa que gosta mais. Há uns que gostam mais do camarão, há uns que gostam mais do peixe, das lulas.
Você tem um nome para cada um deles, assim?
Sim. Pescador diz sempre que não nos devemos afeiçoar aos animais, que não devemos dar-lhes um nome, mas eu não consegui conter-me. Então, eu tinha uma equipa de futebol, vários jogadores portugueses e brasileiros faziam parte do meu grupo de tubarões.
E quais eram os mais, assim, os que se ressaltavam mais? Quais eram os nomes deles?
Tenho de dizer que o Cristiano Ronaldo foi dos melhores.
Deu bem certo, você batizou o tubarão de Cristiano Ronaldo, aquele que era mais...
Sim, sim, e aprendeu muito rápido. Tinha também o Neymar, tinha o Pepe, tinha o Rui Patrício, jogadores internacionais de várias equipas. Vários do Barcelona, que eu gosto do Barcelona, e do Sporting, que é a minha equipa em Portugal.
E você trabalhou com assistentes, com outros pesquisadores australianos nessa pesquisa?
Sim, o nosso laboratório tem vários alunos que foram em conjunto e recebemos também estudantes de licenciatura ou de mestrado que queiram fazer um período como estagiários. Eu tinha um aluno que me esteve a ajudar e o meu orientador principalmente, Colin Brown, é um dos professores aqui da Macquarie University, que coordenou o estudo comigo.
Perfeito. E só para a gente ir terminando, então, Catarina, fala só um pouquinho de você, né? Deu para a gente perceber um pouco da sua personalidade brilhante e a sua paixão pelos tubarões. Você é de onde em Portugal e por que que você veio aqui para a Austrália?
Eu sou do Porto e resolvi vir para a Austrália para fazer o meu doutoramento. Eu estudei na Universidade do Porto durante a minha licenciatura em mestrado, mas depois resolvi alargar os meus horizontes um pouquinho. Queria muito trabalhar com tubarões nesta área de aprendizagem em específico. Escolhi o meu orientador como a pessoa que eu queria para me guiar nesta investigação do doutoramento e por isso vim para Sydney, para a universidade onde eu trabalhava.
Você fez a faculdade do Porto em Biologia?
Em Biologia, sim.
E o doutoramento foi... Qual foi aqui?
Biological Sciences. Eles aqui não têm designações muito específicas.
Com o que você está trabalhando no momento? Quais são seus planos futuros?
Eu continuo a tentar terminar estas investigações. Em ciência, o passo final, sempre que fazemos uma investigação, é escrever um artigo como sobre o nosso estudo, que tem de ser apoiado por investigadores de outras áreas internacionais para ser aprovado. Para o caso de alguém ter feito alguma coisa errada num estudo, os estudos não são automaticamente aprovados. Por isso, os meus passos agora é tentar publicar essa minha investigação, a minha tese, para que seja oficialmente aceito pela comunidade científica e, entretanto, procurar alguma posição de pós-doutoramento. Estou também a dar aulas aqui na universidade como assistente e para já ver que portas é que se abrem.
Para as pessoas que estão nos ouvindo e querem saber mais do seu trabalho, qual é o melhor contato?
O nosso grupo de investigação tem uma página no Facebook que se chama The Fish Lab, Laboratório de Peixes, digamos, e nós respondemos a várias perguntas, temos até vídeos e fotografias do nosso trabalho de campo lá também, para quem estiver interessado. Temos também uma página web, também thefishlab.com e também me podem contactar por e-mail. O meu e-mail é catarina.vilapouca@mq.edu.au da Macquarie University.
Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente e boa sorte aí na sua pesquisa e nessa missão de preservação da vida marinha, né?
Tá, obrigada pelo interesse, por me receberem. Foi um prazer falar do meu trabalho.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.